Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos hoje, então, a audição do Sr. Professor Dr. Francisco de Faria e Costa como candidato a provedor de justiça nos termos regimentais do artigo 256 e 257 do Regimento da Assembleia da República. E depois deste aspecto mais formal, não queria deixar de cumprimentar o Sr. Professor Faria e Costa. Cumprimentá-lo com respeito, admiração e também amizade, porque esta é a terceira vez que profissionalmente nos cruzamos e sempre com muita honra da minha parte pela admiração que tenho por si e pelo que tenho aprendido sempre que me cruzo consigo profissionalmente. A biografia do Sr. Professor Faria Costa está na posse dos senhores deputados. É uma biografia, como não podia deixar de ser, extensa e cheia de qualidade em todas as áreas do direito, nacional e internacionalmente, intervenções públicas, colaborações jurídicas com o Estado, na área de elaboração de legislação, enfim, um vastíssimo currículo que me é impossível lê-lo, para além da produção literária, que é uma produção literária também de grande qualidade, especialmente na área da poesia, e que está aqui também contida na biografia. E, portanto, iremos então dar início à audição do Sr. Professor e fará uma intervenção inicial, depois então os seus deputados farão as observações e as perguntas que assim o entenderem. Sr. Professor, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que o saúde e que saúde não só em termos pessoais, mas também tipicamente institucional, e que ao saudá-lo de forma institucional esteja também simultaneamente a saudar esta Câmara. Saúde também com a mesma cordialidade e afeto institucional e em muitos casos pessoal. Muitos dos senhores deputados e senhoras deputadas que estão aqui, os meus cumprimentos a todos e, se me dão licença, eu gostaria de vos tomar 3-4 minutos, não mais do que isso, relativamente a algumas considerações e reflexões que tenho feito ao longo da vida e que, de certa maneira, estão ligadas a este novo Munos, que eventualmente, se assim a Câmara o entender, amanhã, portanto, poderei ter esse privilégio. Eu gostaria, se me dão licença, são 3 ou 4 minutos, verdadeiramente convosco, a partilhar um conjunto de reflexões que se prendem com aquilo que é este tempo, este nosso tempo, não só o nosso tempo em Portugal, mas também, sobretudo, o tempo que se prende em todo o espaço europeu. A pós-modernidade, e sobretudo esta tarde à modernidade, trouxe alterações substanciais nas estruturas do Estado. E nós vivemos, sobretudo, num tempo de incerteza. Obviamente, não estou a dizer nada de novo, e, por favor, não entendam estas minhas considerações, nem por uma franja sequer, não as entendam como qualquer ideia de lição ou de qualquer arte mais ou menos professoral, que não é a minha atitude, não é a minha atitude. Mas é sobretudo partilhar convosco verdadeiramente o que é que pode ser, o que é que deve ser um provedor de justiça neste século XXI. É isso a questão essencial. Para sabermos responder a essa questão essencial, temos de ter minimamente um enquadramento daquilo que constitui o conjunto de sinais e de preocupações que a sociedade, efetivamente, de uma forma concreta, põe relativamente ao Estado e a uma peça do próprio Estado, que é o provedor de justiça. Como todos sabemos, a partir, sobretudo, do século XVIII, mas sobretudo no século XIX, no fim de contas, o positivismo é uma continuação do iluminismo que veio dar o reforço do Estado-nação. O grande tema e o grande mote era prever para prover. Prever para prover. Verdadeiramente, nós hoje temos que nos perguntar o que é que o provedor pode prover. em que é que ele pode contribuir para o bem comum, em que é que ele pode contribuir verdadeiramente para a realização da justiça. Porque este não é um provedor qualquer, este cargo não é um provedor qualquer, este cargo é um cargo de provedor da justiça. Portanto, verdadeiramente, o horizonte último deste mundo de prover é a justiça. Dentro de um quadro constitucional. E, portanto, o jogo subtil, que evidentemente temos o Estatuto do Provedor, todos nós isso o conhecemos, o que importa é tentar perceber em que medida é que podemos dar e vivificar uma maior materialidade a este tipo de situações. Isto é neste balançar e sobretudo neste sopesar entre aquilo que constitui hoje o Estado e o lugar que nós queremos que o provedor de justiça desempenhe. Portanto, é uma reflexão que se põe, nomeadamente, já não tanto prever para prover, mas perante aquilo que eu considero perceber para prover. E eu não emprego a palavra compreender para prover, porque verdadeiramente tu comprendes, c'est tu pardonner, e verdadeiramente este cargo não é para compreender as coisas, este cargo é para perceber as coisas e não para prever as coisas, para as perceber e para, a partir dessa percepção, da análise dessa percepção da realidade dos direitos dos cidadãos, dos direitos emergentes que se vão construindo, depois prover para que justamente esses mesmos direitos se realizem. E é, portanto, nesta nova compreensão, não tanto de prever para prover, mas sobretudo daquilo que eu considero que é perceber para prover. Prover a realização da justiça, prover também uma comunicação muito sólida, mas também muito subtil, nomeadamente no Estatuto, o artigo 26 permite isso, com a Assembleia da República, e este jogo de simultaneamente sermos cúmplices e solidários com as instituições da República, mas também críticos em muitas coisas à realização das próprias instituições da República. E, portanto, é nessa linha, Twilight Zone quase, que nós temos que atuar, que eu entendo que o provedor deve atuar. E, portanto, é neste jogo, neste horizonte de subtileza entre a realização de um Estado de Direito Democrático concretamente realizado e não idealmente realizado, e também, obviamente, não posso deixar de salientar a ideia que o Estado de Direito Democrático se realiza através de uma ideia de serviço. E se há instituição que está imbuída de um horizonte de serviço, na minha ótica, é também a Provedoria de Justiça. Todos somos servidores do Estado. Pelo menos é assim que eu entendo. Todos somos servidores do Estado. Não duvido disso. Só que há momentos de realização desse serviço ao bem comum, o que quer que se entenda por Estado, isso depois levar-nos-ia para outras complicações, mas o que é que se entenda, o que é que seja que se entenda por Estado, nós todos somos servidores do Estado, mas há um serviço muito específico que é a provedoria, no qual, indubitavelmente, todos somos chamados a servir. E, portanto, é a participação de todos, de toda a Câmara, de uma forma muito particular, de todos os partidos na realização deste, de uma certa forma de nós concebermos a justiça, que, evidentemente, é esse o meu propósito e é essa a minha finalidade.
Muito obrigado, Sr. Professor Faria Costa. Entramos então agora na fase das intervenções dos Srs. Deputados. Sr. Deputado Pita Mestre, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor. Queria, em primeiro lugar, saudar Vossa Excelência em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, em primeiro lugar, afirmar que a forma como decorreu, digamos assim, desta vez, o processo da candidatura, talvez manifeste um bom augúrio para a eleição que vamos fazer e espero depois para o mandato que Vossa Excelência terá que desempenhar. E gostava de pôr três ou quatro questões no sentido de podermos ouvir a sua opinião sobre elas. Em primeiro lugar, a seguinte, parece haver uma certa tendência para uma, digamos, proliferação dos provedores. Quer dizer, hoje em dia, não só as empresas, mas como serviços do Estado, das regiões, das autarquias, etc., têm a tendência a criar também os seus provedores, né? E gostava de saber a sua opinião sobre isso. Como é que acha, se acha isso positivo, se acha negativo, se isso será benéfico ou não para a missão do provedor de justiça ele próprio. Por outro lado, a segunda questão tem a ver com a forma como Vossa Excelência entenderá o mandato no sentido de ser um provedor, digamos assim, ativo ou ativista, que desenvolverá as suas ações de modo próprio, que promoverá junto à administração pública a correção das injustiças que, pegando as suas palavras, vier a perceber, ou se será um mandato em que a sua ação será, ficará mais dependente das queixas que aparecerem. Será um mandato mais, digamos que perceberá os problemas mais pelos outputs que gera de fora ou pelos inputs próprios do provedor. E uma terceira questão tinha a ver com as áreas principais de atuação. O provedor de justiça, realmente hoje tem muitas áreas e algumas bem complexas, como, por exemplo, o ordenamento do território, que tem, aliás, a complexidade ainda de ter a ver com o mundo autárquico, que é imenso, não é? Na sua pluralidade e numerosidade. E, enfim, e todas as outras áreas em que o provedor atua. Gostava de saber se Vossa Excelência tem realmente alguma ideia de que existem áreas de atuação do provedor de excelência principais ou aquelas que no seu mandato Vossa Excelência dedicaria maior atenção, acha que necessitariam de maior atenção por parte do provedor da justiça. E também um pouco nesta linha, outra questão também era perguntar se o senhor professor vê a atuação e o funcionamento e a atuação do próprio provedor como sendo importante se beneficiar de uma vasta publicidade ou se deve beneficiar antes de um recato. Quer dizer, o que é que será mais benéfico? E o que é que Vossa Excelência acha que deverá prosseguir no seu mandato? Será uma ação que seja muito visível, se isso será favorável para os resultados que o provedor da justiça tem que obter, ou se pelo contrário uma ação de recato será mais profícua. Estas eram as perguntas que queria pôr para lhe dar a oportunidade também de explicar a sua ideia e finalizava talvez, até porque o senhor professor é um professor de direito e estudou o quadro legal em vigor, como nós somos também aqui o legislador, perguntar-lhe finalmente se entende que o quadro legal em vigor é adequado à missão do provedor da justiça ou se Vossa Excelência deteta nele alguma falha, alguma omissão que a Assembleia da República possa vir no futuro a pensar em melhorar. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Faria Costa.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que pertinentemente acabou de colocar. Vou tentar ser muito sintético, mas não fugindo minimamente a cada uma delas. Comecemos então pela proliferação dos provedores. Repara, eu entendo que num Estado moderno, tardo ou moderno ou pós-moderno, como é o nosso, a proliferação dos provedores pode ter um sentido benéfico. Isto é, tudo o que acrescente direito e realização dos direitos fundamentais é bom. E se houver mais pessoas a defender justamente essa ideia, isso é bom. Ou seja, acrescenta-se coesão social, acrescenta-se realização da justiça, e isso é bom para a sociedade. Evidentemente que não podemos também fragmentar as coisas ao ponto de, em cada círculo mais ou menos restrito de uma pequena comunidade, verdadeiramente tem que haver um provedor. Tudo isto se liga a uma questão muito complexa que os senhores deputados obviamente conhecem, que é se as comunidades, no sentido de comunidade, verdadeiramente, se houvesse um sentido de comunidade, se no sentido de comunidade caberia a figura do provedor. Mas isso são outras questões e não vamos por aí. Verdadeiramente, as sociedades atuais não são tão ou mais comunidades, mas são sobretudo sociedades. E porque são sociedades, é justamente no equilíbrio das suas forças de conflito que o provedor existe para a realização. Portanto, eu não vejo que daí venha muito mal ao mundo haver essa proliferação dos provedores. Evidentemente, desde que os seus campos de competência sejam bem definidos, isso é bom porque as pessoas se sentem mais protegidas, as pessoas se sentem mais aconchegadas na realização do seu bem-estar. Provedor ativo, ativista, ou sobretudo um provedor passivo, nestas coisas acho que alguma cautela relativamente aquilo que é o nosso projeto deve ser o momento adequado de não se tomar aqui qualquer posição relativamente a um perfil daquilo que eu possa vir a desenvolver como provedor ativo ou ativista, ou pelo contrário, um provedor mais passivo. Entendo que a dinâmica da história e a dinâmica da realização dos direitos fundamentais, que é aquilo que é absolutamente essencial ao provedor, vai através de um juízo de bom senso, de imparcialidade e independência, permitindo que nós sejamos, numa determinada circunstância mais ativo, noutra circunstância de maior passividade. Penso que é em função das circunstâncias, não em função de um programa que nós nos devemos pautar. E, portanto, este justo equilíbrio de imparcialidade e de independência conforme as circunstâncias. Nas áreas de atuação, eu permitir-me a dizer que, para mim, a área de atuação essencial é a realização dos direitos fundamentais. Isto é, sempre que em qualquer circunstância, se agudize um ataque, uma ferida, uma pequena beliscadura àquilo que é o mote essencial dos direitos fundamentais, eu acho que aí estaremos todos de acordo que, evidentemente, o provedor deve atuar. Sem que haja qualquer franja de querer imiscuir, obviamente, nos outros poderes constitucionais do Estado, que, obviamente, nem sequer os vão nomear, porque é de todos conhecido. Volto, no fim de contas, à quarta pergunta, que se liga também ao provedor ativo, ativista, ou em relação ao provedor passivo, que tem a ver com uma atitude de maior recato ou de maior protagonismo. Penso que também aqui, aquilo que há bocado considerei na segunda pergunta, cabe aqui por inteiro. Não é de minha natureza ser muito protagonista, mas se as exigências do cargo assim o impuserem, serei, mas não é de minha natureza, torno a dizer, esse lado do protagonismo. E, portanto, evidentemente que neste jogo, mais uma vez, a possibilidade de dosearmos o recato com o protagonismo é o elemento essencial. É, portanto, nesta linha de fundo, que eu pautarei a minha atuação. Quanto ao quadro legal é adequado, se me permitem, eu tenho para mim que Portugal devia ter algum cuidado na vertigem das alterações legislativas. Enfim, estou a falar num campo que é o campo do direito penal, mas em todo o direito nós devíamos ter algum recato relativamente às alterações legislativas. Não é que caiamos no total imobilismo legislativo, não é isso que eu estou a falar. Bem pelo contrário, eu acho que nós devemos alterar as leis que se mostrem inadequadas, injustas e incorretas, mas também devemos ter algum tento, alguma calma na alteração dos quadros legislativos. E, portanto, nesse sentido, eu olhei com cuidado o Estatuto do Provedor e não me parece que haja qualquer coisa que de momento me tenha ferido a minha sensibilidade. E reparem, a minha sensibilidade como cidadão, neste momento, como eu estou a falar, é pura e simplesmente a minha sensibilidade como cidadão. E, portanto, não me parece que... E, por outro lado, eu tenho para mim outra coisa que é um radical omnipresente na minha forma de pensar. Em princípio, o que está para trás, o Estado é uma unidade de sentido. As instituições são unidades de sentido. As instituições não podem constituir sempre rupturas através de rupturas, não. As instituições têm que ter uma unidade de sentido. E nessa perspectiva da unidade de sentido, eu tenho para mim que o que está para trás está bem feito. Até prova em contrário. E é este o quadro no qual eu me insiro. Não parto para as coisas com a ideia de que se tem que renovar tudo, de que se tem que remoçar tudo, de que se tem que refazer tudo. Não. Parto para as coisas com a ideia de que as instituições têm um antes, têm um agora e têm um depois. E eu, se for eleito e vier a ser inserido nessa instituição, eu sou tão só um elo dessa cadeia, que está no presente, mas que teve um antes e que vai ter um depois. E, portanto, é nesta ideia de continuidade institucional que eu insiro, ou inserirei, toda a minha atuação.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Hugo Veloso, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero dizer ao professor Dr. Faria Costa que é para nós um orgulho saber que Vossa Excelência decidiu candidatar-se ao cargo de Provedor de Justiça. Basta a mera leitura do currículo brilhante e de algo que fomos conhecendo até de intervenções nesta casa, que é aquilo que eu posso testemunhar das qualidades de Vossa Excelência para o cargo. Isso para nós é perfeitamente óbvio, em nome do PSD queremos dizê-lo muito claramente, mas também gostaríamos de dizer que esta audição, do nosso ponto de vista, não deve ser uma mera formalidade. Ou seja, cabe à Assembleia da República indicar Provedor de Justiça para o cargo, mas cabe depois à Assembleia da República eleger o Provedor de Justiça. E, portanto, a audição não deve ser uma mera formalidade. E eu não quero que as minhas questões sejam entendidas como mera formalidade, pelo contrário, gostaria de obter de Vossa Excelência, naturalmente, algumas respostas sobre este cargo tão importante no funcionamento do sistema democrático em Portugal, por aquilo que tem que defender em relação aos cidadãos, pelas suas relações com a administração pública, pela sua relação com os poderes instituídos. Portanto, trata-se efetivamente de um cargo muito importante para o funcionamento do sistema democrático. Portanto, eu em primeiro lugar, Vossa Excelência conhecerá melhor que eu o Estatuto do Provedor de Justiça, também o leu, certamente, ele existe assim, e a primeira questão tem a ver com a relação do Provedor de Justiça com os órgãos da administração pública central e local. E regional, neste caso, já me esquecia de uma que para mim é muito cara. E portanto, a questão tem a ver com isto. O Estatuto do Provedor de Justiça tem ele próprio uma fronteira para a atuação do Provedor de Justiça em relação a esses órgãos, que é a fronteira dos atos administrativos, o que dá logo uma ideia de que o Provedor de Justiça deve atuar dentro dessa área em relação aos atos administrativos, portanto, separando completamente os atos que não são administrativos, por maioria de razão, os atos que poderão ser nesses órgãos de administração políticos. E, portanto, a primeira questão tem a ver exatamente com esta matéria. Porque acho que para os deputados e para a Assembleia da República é muito importante que o provedor exerça as suas funções dentro daquelas que são as suas competências e atribuições que estão no Estatuto e que fique por aí, até porque as suas atribuições são amplas, muito amplas, e muitas delas muito importantes, nomeadamente em relação a questões de inconstitucionalidade, de requerer as inconstitucionalidades, vigiar efetivamente pelo cumprimento dos direitos, liberdades e garantias, etc, etc, etc. Portanto, esta era a primeira questão que tem a ver com o limite daquilo que deverá ser, do nosso ponto de vista, a atuação do Provedor de Justiça, naturalmente, a posição de Vossa Excelência em relação a esta matéria. Uma segunda questão, que acho que é uma questão que tem que se pôr, porque para além do currículo que é brilhante, como eu disse, e eu queria frisá-lo novamente, e de algo que para nós demonstra pelo conhecimento que temos como uma vocação natural para este cargo, eu gostaria de saber, e a Assembleia da República naturalmente também penso que gostaria, de saber o que é que o motivou para este cargo, em termos de motivação enquanto cidadão, com esse currículo, para o exercício deste cargo. Eu penso que isto também é muito importante, já respondeu, de certa forma até na sua intervenção inicial, que eu aproveito para felicitar com a visão que tem daquilo que deve ser o funcionamento do Provedor de Justiça no Estado de Direito e no Estado que temos. Mas realmente gostaria de saber essa questão, porque nos parece importante. Uma terceira questão tem a ver com aquilo que são os provedores de justiça nos vários países europeus. Os estatutos de provedor de justiça, eu estive a ver alguns, não são todos iguais. Portanto, há países tem estatutos de provedor de justiça diferentes de outros e Portugal tem o seu. O senhor professor Faria Costa já nos disse que achava que aquilo que consta do atual estatuto está bem, não há, digamos, do seu ponto de vista, depois da análise que fez, uma ideia de ter que mudar alguma coisa no estatuto. Passaria naturalmente sempre pela Assembleia da República, mas que é um direito próprio do estatuto propor. Do Provedor de Justiça propor. Portanto, esta questão tem sobretudo a ver com essa relação com as congéneres europeias, sobretudo, porque os países chamados, países africanos, etc., muitos deles ainda estão em situações muito embrionárias dos provedores de justiça e com funcionamento muito ténue. E, enfim, à procura de um rumo. Portugal já não estará assim, tem uma provedoria de justiça que eu penso que funciona e que, portanto, não tem esse tipo de problemas. E, portanto, no fundo, eram estas as questões, mas sem antes me esclarecer ou me esclarecer de um ponto da sua intervenção inicial, eu gostaria de esclarecer, que é o seguinte: nós não temos dúvidas que, mesmo com a concepção de Estado que Vossa Excelência aqui transmitiu aos deputados, se entende, e nós não temos dúvidas, que cada vez mais surgirão, com este Estado que nós temos constituído, surgirão cada vez mais questões diferentes a pôr ao provedor de justiça, porque há uma dinâmica na evolução do Estado, que é normal que exista essa dinâmica. Eu gostaria, como última questão, que me respondesse exatamente no exercício do cargo de provedor de justiça, que eu penso e desejo que seja eleito, como é justo, o que é que pensa que poderá acontecer nessa matéria, dessa evolução em relação ao papel do provedor de justiça, aos factos novos que vão surgindo cada vez mais num Estado que, apesar de tudo, põe cada vez novas situações que o provedor de justiça naturalmente terá que decidir dentro das suas competências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Começo também por dizer aquilo que para mim é indiscutível. Esta audição não é uma formalidade, pelo menos nunca a entendi como uma formalidade. E não só hoje, mas também das outras vezes que já tive a oportunidade de estar nesta Câmara a ser ouvido, sempre o entendi como um elemento absolutamente fundamental de legitimação acrescida. Estas audições, na minha ótica, é evidente, são elementos absolutamente essenciais de legitimação acrescida. Não é só a legitimação da expressão do voto, é também a legitimação da realização fáctica daquilo que, ao longo do tempo que esta audição durar, os senhores deputados, a valoração que dela fizerem. Portanto, não posso estar mais de acordo com esta ideia de que não é uma mera formalidade, é uma forma de legitimar o cargo, de legitimar o cargo. Deixando esse introito, passarei, portanto, a tentar responder sempre com máxima seriedade e com máxima honestidade intelectual àquilo que constitui o meu dever nesta circunstância, como em qualquer outra. A relação entre o provedor e as atuações dos órgãos de Estado e, no fim de contas, radicalizando a questão, como o Sr. Deputado pôs, o que é que são atos políticos e atos administrativos. Obviamente que não vamos aqui fazer qualquer tentativa de distinguir o que é que são atos políticos e atos administrativos. As coisas são muito, muito complexas, mas para mim é indubitável que a fronteira está, obviamente, no ato político. Eu não tenho nada que sindicar, minimamente que seja, os atos políticos. Evidentemente que essa fronteira podemos discuti-la, mas aquilo que eu quero que esta Câmara saiba é que, para mim, é indubitável que, com total honestidade intelectual, eu pararei sempre quando entender que o que está em causa é um ato político e não, obviamente, um ato administrativo. Repito, isso não invalida toda a discussão da distinção entre ato político e ato administrativo. E que, com toda a sinceridade, não serei eu, nem será esta Câmara, que vai resolver o problema fundamental da distinção entre ato político e ato administrativo. Pergunta mais pessoal, mas que relativamente à qual eu também não fugirei, como estou habituado a enfrentar as coisas da vida. Quais as motivações para eu ter vindo para aqui? Posso lhe dizer, e talvez tenha um sabor um bocadinho arcaico o que eu vou dizer, mas não me importo de que tenha esse sabor arcaico. Vim talvez com um bocadinho com a ideia de serviço público. com sinceridade, se me permitem também a imodéstia, de serviço público, de vir servir aquilo que eu entendo que é um momento especial para o Estado português, para todos nós, e se me permitem a imodéstia, uma ideia de que eu posso ser útil e, portanto, ideia de serviço público. O provedor de justiça e os outros Estados, aqui está uma... E o que ele é. Enfim, todos sabemos, por exemplo, países altamente desenvolvidos não têm provedores de justiça, por exemplo, o caso da Alemanha não tem provedor de justiça. E, portanto, só que, mais uma vez, nós temos que perceber que o provedor de justiça é, indubitavelmente, uma das maiores e melhores criações do Estado português depois do 25 de Abril. Não quero chamar a brasa à minha sardinha, minha sardinha ainda que putativa, meramente putativa, mas o Estado português, quando com a criação da Constituição, ao criar esta figura, deu um avanço qualitativo e que solidificou, é uma instituição sólida dentro do Estado português. E porque instituição sólida no Estado português, nós devemos apreciá-la e devemos honrá-la como um dos pilares daquilo que constituiu um avanço indiscutível sob o ponto de vista civilizacional. Repito, há Estados da nossa matriz cultural que não têm o provedor de justiça. Não vou fazer a história do provedor da justiça porque é de todos conhecida. E o que é muito interessante é que o provedor pode, e historicamente aparece, mesmo em situações de grande fulgor até autoritário. O provedor pode ser concebido e foi concebido historicamente dentro de verdadeiros impérios, de verdadeiras atuações imperiais e, portanto, não tem que ser o fruto exclusivo do regime democrático. Tenho para mim que os regimes democráticos fortalecem-se através do provedor de justiça, mas não se radicalizam única e exclusivamente neste tipo de regime. Para além disso, entendo que no balanço de uma visão comparatística entre os vários provedores, Portugal, se me é permitido, daquilo que eu estudei para estar hoje aqui a conversar convosco, Portugal tem uma provedoria sólida que se realiza efetivamente atuante e que é merecedora de um Estado de Direito Democrático. Depois, como última questão, o provedor e os factos novos. Há uma expressão em língua alemã, e desculpem, eu tenho... enfim, tenho uma formação alemã. Há uma expressão que não se pode traduzir para português porque perde um bocado, que é facticitet. Nós dizemos a facticidade não é a facticitet alemã, ou seja, a força dos factos, traduzindo numa perífrase. A força dos factos é qualquer coisa que, obviamente, nós temos que contar. E é a força dos factos que, muitas vezes, determina o próprio direito. O direito não é uma entidade abstrata, longe disso. É uma realização da construção, da sociedade dos homens e mulheres, historicamente situados, mas a facticidade, a força dos factos, determina o jurídico. E, portanto, neste sentido, a força dos factos vai também, indubitavelmente, determinar a atuação do provedor. Quer dizer, o provedor não é uma entidade abstrata que de vez em quando recebe umas queixas, que de vez em quando atua atua de forma mais ou menos discreta ou com protagonismo, mas não. O provedor é uma realidade, uma instituição historicamente situada que vai estar dentro desse jogo complexo que é a força dos factos, que é a força dos factos. E, portanto, penso que com estas quatro perguntas, com um pequeno introito, respondi àquilo que o Sr. Deputado me perguntou.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Teresa Anjinho, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também eu quero começar por cumprimentar, em nome do CDS, o Sr. Professor, e também, em meu nome pessoal, tendo sido sua aluna da faculdade, portanto, permita-me desde já estas palavras de enorme respeito e admiração por todo o seu percurso profissional. Como sabe, a relevância político-constitucional do Provedor de Justiça, naturalmente que é, temo-lhe dito por diversas vezes, inquestionável. O âmbito de atuação do Provedor, mais ainda na sequência de uma alteração recente ao Estatuto do Provedor de Justiça, promovida nesta Casa e até mesmo por unanimidade, fez com que esse âmbito de atuação fosse ainda mais vasto. Já o era, tornou-se ainda mais vasto. E, como o Sr. Professor disse, o Provedor de Justiça é sem dúvida, um elo entre os cidadãos e o poder. E, naturalmente, que nós não devemos nunca esquecer, particularmente no momento em que vivemos, como a transparência, como o acesso à informação, como o respeito pelos direitos dos cidadãos, são, de facto, condições prévias para que os cidadãos possam manter a confiança nas instituições. Para mim, o Provedor de Justiça, na sua atuação, tem uma mais-valia que deve ser sempre realçada, que é pela sua função particular de defesa dos direitos fundamentais, ter uma visão sistémica e ter uma visão dos problemas estruturais, que vão para além deste ou daquele Ministério, mas sim de uma forma generalizada do funcionamento do Estado. Dito isto, e uma vez que também já lhe foram feitas uma série de perguntas que, na verdade, acabam por ser um pouco mais genéricas, ouso fazer-lhe perguntas um bocadinho mais concretas. O sucesso e a eficácia do provedor, até pelo simples facto de estarmos a falar de um provedor e não de vários provedores, decorre também muito da sua pessoa, da sua visibilidade e da confiança que também e proximidade que instiga ao cidadão em geral. E, portanto, perguntava-lhe se concorda ou não que assim é. E, se concorda, se acha que essa visibilidade, ao longo dos tempos, tem sido suficiente ou não, considerando que são fatores fundamentais e que, de alguma forma, são responsáveis pela eficácia da atuação do provedor. Qual é que é a sua visão, a sua estratégia nesta matéria? E nesta linha se entende que não apenas as competências, como já lhe foi aqui perguntado, mas se os meios do provedor, de que o provedor dispõe, são ou não suficientes. Como é que encara, não sei, Sr. Professor, se por acaso teve a oportunidade de ler os relatórios dos últimos anos do Provedor de Justiça, relatórios esses que nós amanhã teremos a possibilidade de discutir em plenário e que são muito relevantes, exatamente para perceber a eficácia do provedor, desde o número de queixas, desde a questão das recomendações, e gostaria de saber a sua opinião em relação, em particular, ao de 2012, mas se quiser pronunciar também ao de 2011, também lhe agradeceria. E nessa sequência, o que é que entende ser os seus desafios no mandato que se avizinha? Assumindo, como o Sr. Professor disse, uma lógica de continuidade, que eu considero que em certas instituições de facto faz todo o sentido, muito embora nunca perdendo também a sua própria visão crítica, não apenas às instituições a que se dirige, mas aquela que, na verdade, acaba ou acabará por dirigir. Faço-lhe uma pergunta também no que se refere à questão da disparidade geográfica, porque me parece que é extremamente relevante. Os números que nós normalmente temos acesso denotam isso mesmo ao nível da questão das queixas no que se refere também aos desafios da informática e o que é que se poderá ser os retornos da informática na atuação do Provedor de Justiça. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Os meus cumprimentos e Portanto, foi minha aluna, fico muito contente por isso e, portanto, renovo os meus cumprimentos. Permita-me só uma pequena reflexão sobre o que é isto de ser aluno, porque quando os senhores deputados se referem que foram meus alunos, eu, pelo menos, fico numa posição ambivalente, porque, simultaneamente, os senhores são os detentores do poder soberano e a legitimidade está convosco, e, simultaneamente, eu tenho, enquanto vosso professor, uma espécie de carinho especial que se mostra neste ato da cumplicidade do que é a vida académica. Portanto, é sempre um bocado complicado. Às vezes prefiro que não me digam. Não, por amor de Deus, não tem mal nenhum. Não é?
Não é este caso.
Não. Mas não é. Não me interprete mal. Não me interprete mal. Não, pelo contrário. Não, eu começaria, se o Sr. Presidente me der licença, eu começaria por tentar afinar talvez aquilo que às vezes pode ter sido não totalmente bem compreendido, mas por culpa do emissor, por minha culpa. Quando eu falo numa ideia de continuidade institucional, não é em continuidade das políticas. O que eu digo é que a instituição é uma continuidade. A instituição é uma continuidade. E é justamente isto que eu queria salientar. A ideia de continuidade institucional não é tanto a ideia da continuidade ou da descontinuidade relativamente às políticas que a própria instituição desencadeia. Portanto, esta é a primeira reflexão que eu queria fazer, se me for permitido. Eu tentarei, obviamente, e farei tudo para que isso aconteça, de levar a cabo, obviamente, uma ideia de transparência, de ter uma visão sistémica, mas há aqui também um certo paradoxo que é típico desta nossa sociedade. Por um lado, nós exigimos cada vez mais visões sistémicas, mas, simultaneamente, exigimos também uma política de proximidade e de realização de proximidade. E, portanto, este jogo, muito, muito tenso, sob o ponto de vista existencial, mas também sob o ponto de vista normativo, mas também sob o ponto de vista social, é a tensão entre aquilo que nós consideramos que são os interesses sistémicos da sociedade portuguesa, mas, simultaneamente, o que é que preocupa o cidadão concreto. Respondo na sua pergunta, o que é que o preocupa? Preocupa aquele caso em que ele teve que ficar 10 horas nos serviços de finanças, por amor de Deus, isto foi um exemplo académico, 10 horas nos serviços de finanças para ser atendido e que recebeu a última senha e no dia a seguir teve que voltar lá. É esse cidadão que eu tenho que responder e tenho que responder a ele, tentando, na medida do possível, dar-lhe uma ideia de que o provedor está atento a essa situação concreta, mas sem perder, obviamente, a visão sistémica. Seria presunção, e por desculpar-me-á, seria presunção da minha parte e obviamente, não é coisa que esteja no meu modo de ser, não vou por aí, saber se eu poderei dar confiança ou não. Eu julgo que sim, que poderei dar confiança aos cidadãos portugueses para a realização da justiça. É nisso que eu vou apostar, através da realização daquilo que eu possa fazer, através daquilo que eu possa dizer. Eu entendo que, em muitas circunstâncias, a palavra, hoje a palavra um bocadinho não só descaracterizada, mas a própria palavra, no sentido de... Não a palavra retórica, atenção, não é a palavra retórica que eu me estou a referir. A palavra forte, a palavra que transmite ideias fortes, eu penso que a ideia da palavra é redentora. Pode, muitas circunstâncias, resolver certo tipo de problemas. Se os meios são suficientes, com todo o respeito para esta Câmara, perante a situação do país, eu tenderia, como primeiro horizonte, a dizer que os meios são suficientes. Mas, portanto, não tenho uma visão maximalista, dos meios financeiros, bem pelo contrário, tenho uma visão minimalista dos meios financeiros. Os relatórios mostram a força e o sentido de crença e de que os portugueses acreditam na provedoria. E, portanto, isso mostra isso, o aumento das queixas, a continuidade efetiva, constante das queixas, quer queixas orais, quer também queixas eletrónicas, vão nesse sentido e, indubitavelmente, o relatório de 2012 mostra isso. Por outro lado, a utilização dos meios eletrónicos, é uma realidade, é a força dos factos que nós não podemos de modo nenhum esquecer e que hoje, cada vez mais, se vai impondo no nosso cotidiano, num cotidiano cada vez mais determinado pela vertigem da velocidade e, sobretudo, pela vertigem da informação, mas que com o qual nós não podemos deixar de viver e, evidentemente, muito já se fez e continuar-se-á nessa senda a fazer na provedoria no sentido de aumentar a participação da possibilidade de apresentação de queixas através dos meios eletrónicos. Quanto à disparidade geográfica, isto será contrabalançado precisamente pela utilização dos meios eletrónicos. E, portanto, nessa linha de pensamento, eu acho que se cruzam. Porquê? Porque ainda há bocado vinha a conversar com uma queridíssima colega, em que estávamos os dois absolutamente de acordo que este tempo é um tempo de compressão do espaço e de compressão do tempo. Vivemos cada vez mais comprimidos no espaço e no próprio tempo, contrariamente àquilo que se poderia imaginar, mas não é assim. E isso permite que, através da utilização da informação em tempo real, porque nós vivemos a informação em tempo real, isso vai permitir justamente que a provedoria, em curto espaço, que, de certa maneira, passamos de uma geometria euclidiana para uma geometria não euclidiana. Muito obrigado.
Pois, Sr. Professor, eu tenho muita pena não ter sido seu aluno. Primeiro, porque teria tido um grande professor, e segundo, porque eu seria muito mais novo do que sou agora. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero reiterar o cumprimento ao Professor Faria Costa, de quem, não tendo tido o privilégio de ser aluno, tive o privilégio de conhecer ainda enquanto aluno e de quem guardo muito boas recordações da faculdade e do tempo na faculdade em Coimbra. E boas recordações até num contexto em que não era fácil guardá-las, tendo em conta os encargos que na altura assumia como dirigente associativo, o que nem sempre nos deixa numa posição muito, muito, muito concordante, digamos assim, com a de quem leciona na faculdade, mas felizmente as recordações que guardo são boas e queria também por isso deixar-lhe aqui um cumprimento redobrado. A vantagem de falar no fim é de facto de poder já talvez aprofundar um pouco mais questões que já foram colocadas anteriormente e eu gostava de colocar-lhe três questões que vão na sequência de algumas que já aqui foram colocadas e a primeira das quais tem que ver com o posicionamento relativo do provedor de justiça já não em relação a outros provedores, mas em relação aos órgãos de soberania e em particular naquilo que em alguma dimensão são competências, digamos assim, concorrenciais do provedor de justiça com competências de outros órgãos de soberania. Nomeadamente, o exemplo da competência para requerer a fiscalização da constitucionalidade das normas que o provedor de justiça dispõe, em concorrência, obviamente, com outros órgãos, nomeadamente em concorrência com a Assembleia da República, e gostava de saber qual é a perspectiva que o Sr. Professor tem relativamente a essa, ao enquadramento do exercício dessa competência pelo provedor de justiça. Se ela é uma competência que deve ser ponderada e exercida de forma autónoma e desligada daquilo que possa ser eventualmente os juízes que outros órgãos de soberania, nomeadamente a Assembleia da República, têm ao seu dispor, ou se entende que o papel do provedor de justiça no exercício dessa competência deve ser de alguma forma subsidiário ou complementar daquilo que possa ser o exercício que dessa competência faça, nomeadamente à Assembleia da República. Porque julgo que, aliás, sobretudo tendo em conta, até pela responsabilidade que assumi, que daqui por mais alguns minutos concretizarei, enquanto relator do parecer desta Comissão relativamente ao relatório do Provedor de Justiça dos anos 2011 e 2012, verifica-se que, de facto, essa é uma competência que, em particular, nestes últimos dois anos, o Provedor de Justiça foi chamado a assumir com algum protagonismo mediático e julgo que o juízo relativamente ao enquadramento e à alguma dialética no exercício dessa competência relativamente à circunstância em que outros órgãos de soberania a devem ou podem exercer, julgo que é uma matéria que nos deve merecer alguma reflexão. Uma outra questão tem também que ver com aquilo que em concreto foram dificuldades registadas pelo Sr. Provedor de Justiça, ainda em exercício, mas também já pelo anterior, e que tem que ver com dificuldades do ponto de vista da obtenção de cooperação por parte de entidades que obviamente devem prestar essa cooperação, essa colaboração ao Provedor de Justiça, e que, para dar um exemplo que ainda agora nos relatórios, nestes últimos dois relatórios, é uma vez mais referido, o exemplo do Banco de Portugal, que de alguma forma, com uma concessão relativamente à proteção do sigilo bancário e das regras do funcionamento do sistema financeiro, acaba de alguma forma por não prestar a colaboração que a Provedoria de Justiça entende que merecia, e essa é uma questão que está presente nos últimos dois relatórios, e sobre isto eu gostava de colocar a questão, não obviamente focalizando a questão no Banco de Portugal e na atitude do Banco de Portugal, mas sobretudo colocando a questão de uma forma genérica, gostava que nos pudesse deixar uma perspectiva sobre uma de duas soluções que por vezes são colocadas relativamente a esta dificuldade. Uma que parece ser aquela que o Sr. Provedor de Justiça acabou por adotar no exercício do seu mandato, que foi a de procurar estreitar a colaboração, sobretudo do ponto de vista operacional, junto dos funcionários do Banco de Portugal, dos técnicos do Banco de Portugal, que eventualmente disporão da informação cuja obtenção era visada pela Provedoria de Justiça, e portanto dessa forma procurando encontrar, digamos assim, soluções operacionais que, afastando esse receio de alguma violação de regras de funcionamento do sistema financeiro, permitisse ao Banco de Portugal disponibilizar de forma mais fácil e rápida essa informação e, portanto, procurando manter aquilo que são os dispositivos legais que já hoje existem, aprofundando, por outro lado, do ponto de vista da cooperação técnica e da colaboração técnica, essa ligação com outras instituições para, de facto, poder obter essa colaboração, ou se entende, como parecem defender outros, se entende que, nestas circunstâncias, a Provedoria de Justiça deveria dispor de um outro mecanismo que eventualmente pudesse assumir-se de maior vinculação, digamos assim, na possibilidade e na exigência de obtenção dessa colaboração ou dessa cooperação, muito à semelhança daquilo que são dispositivos de que beneficia, por exemplo, o Tribunal de Contas. Não tanto do ponto de vista da injunção, mas um instrumento que se assemelhasse de alguma forma a esse mecanismo da injunção, no sentido de obter determinada informação, sendo certo da parte do Provedor de Justiça não se presume a violação da legalidade, nomeadamente daquilo que é o Estatuto e do quadro bem definido que temos de competências do Provedoria de Justiça. Uma última questão que queria colocar-lhe tem que ver com a perspectiva que tem sobre a exigência que se coloca ao Provedor de Justiça, e esta questão já aqui foi colocada de alguma forma com a referência que foi feita em relação à utilização dos meios eletrónicos, mas eu queria colocar-lhe a questão num âmbito mais vasto, e que tem que ver com o seguinte, e que resulta também, aliás, da leitura dos últimos dois relatórios da Provedoria de Justiça. Porque constata-se, de facto, nestes dois relatórios de 2011 e 2012, que a utilização que os cidadãos fazem hoje dos meios eletrónicos potencia não só uma maior facilidade de acesso ao Provedor de Justiça, como também a formulação das próprias queixas está hoje ela mais facilitada pela utilização de um formulário que é disponibilizado pela própria Provedoria de Justiça e, portanto, tudo isto resultando, de facto, num recurso cada vez mais assinalável aos meios eletrónicos, com o que isso significa também, do ponto de vista da maior facilidade de acesso ao Provedor de Justiça, do aumento das queixas que são dirigidas ao Provedor de Justiça. Eu não vou amassá-lo com números, isso fica para uma fase posterior da reunião desta Comissão na apreciação dos dados, mas de facto de 2011 para 2012 há um aumento de 21% dos processos que foram abertos pela Provedoria de Justiça na sequência de um aumento que é muito mais significativo das queixas apresentadas. E de facto isso é acompanhado depois de uma outra circunstância. É que uma boa parte das queixas que são apresentadas assumem de facto um caráter emergente, de urgência. E isso coloca uma redobrada pressão sobre o Provedor de Justiça, não só na resposta aos cidadãos, mas necessariamente também do ponto de vista da exigência da resposta que é colocada aos serviços da Administração Pública, nomeadamente à Administração Central, que é quem é avisado com a maioria das queixas. Tudo exigindo, por vezes, uma pressão de resposta do provedor ao cidadão que não é acompanhada da capacidade de resposta por parte da Administração Central e, portanto, da obtenção dessa informação, do esclarecimento, até da resolução da própria situação só em função da intervenção do provedor de Justiça. E eu gostava de saber qual a sua perspectiva relativamente à dirimição deste potencial conflito de sentido contraditório. Porque se é verdade que esta pressão se coloca sobre o Provedor de Justiça, também é verdade que a prestação de informação relativamente ao andamento do processo pode ser uma forma relativamente capaz de pacificar, digamos assim, esta pressão que é colocada sobre o Provedor de Justiça. O modus operandi é que é provavelmente o centro da questão e era, portanto, sobre isto também que gostava de poder ouvir, sobre a perspectiva que tem sobre a possibilidade de dirimição deste conflito, sobretudo do ponto de vista da manutenção da boa imagem que a Provedoria de Justiça tem junto dos cidadãos e que eu julgo que, obviamente, é uma vantagem, mas é simultaneamente um encargo redobrado que pesará sobre os ombros do próximo Provedor de Justiça.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Permita-me que o recorde e que, não obstante fugosidade dos seus anos de juventude, tive sempre de si uma... tive sempre de si uma ideia de lealdade e, portanto, isso para mim é que conta, sobretudo, mas também em termos universitários. Altamente fugoso, mas sempre profundamente leal.
Também se mantém.
E, portanto, repare, eu gostaria de começarmos na primeira pergunta, na primeira solicitação, a uma reflexão posterior minha, que já teve aqui alguns, digamos, já glosei e eu não queria repetir, que é a relação do provedor com os órgãos de soberania. Penso que um ponto inultrapassável é a ideia de que o ato político está totalmente fora da sindicabilidade, Evidentemente que, torno a dizer aquilo que disse, penso que foi em relação à senhora deputada Teresa Anjinho, e também em relação ao senhor deputado do PSD, que é o senhor deputado Hugo Velosa, que é esta ideia. Eu não lhe sei dizer em abstrato, a não ser na teoria das normas, e aí teríamos que ir para o Savigny, e isso era perfeitamente ridículo, estarmos agora aqui a conversar sobre o Savigny, era perfeitamente ridículo, qual é a distinção entre ato administrativo e ato político. Agora, o que lhe posso garantir, e posso garantir a esta Câmara, que sempre, em total lealdade e com honestidade e convicção, eu considerar que estou perante um ato político, imediatamente paro. Tudo isto, obviamente, é muito simples dizer-se assim, mas perguntar-me ao Sr. Deputado João Oliveira, mas não, quando tu vais fazer uma apreciação de um eventual pedido de inconstitucionalidade, o que é que estás a fazer? É óbvio que estou a fazer uma apreciação de um eventual ato político. Nessa dimensão mais nobre, que tem o pedido da inconstitucionalidade. E, portanto, mas também lhe digo com sinceridade que esta competência, que é a competência do provedor de justiça, parece-me uma competência razoável e que foi, ao longo da história da provedoria, foi utilizada com parcimónia. E, portanto, é também um sintoma de amadurecimento democrático. Que, indubitavelmente, eu considero um património do Estado português. Dificuldades na cooperação. Pois, esse é o cerne de toda a atuação do provedor. É o cerne dele. Evidentemente que a atuação do provedor tem necessariamente, mesmo no sentido não doloso, não assintoso, tem resistências na parte da administração. Diz-se-á que as coisas são assim mesmo, Portanto, o provedor de justiça tem que estar absolutamente consciente que este tipo de resistência, ou aquilo que nós poderíamos considerar em termos hermenêuticos, uma certa irritação hermenêutica, vai constituir, é da natureza das coisas, o cargo do provedor é para isso mesmo, é para estar ali presente, para tentar evitar que esta irritação entre o jogo do cidadão comum e a administração seja feito da forma mais equilibrada e mais justa. Pergunta-me, necessidade de um instrumento mais forte? Eu diria que se o provedor tivesse um instrumento mais forte, deixava de ser provedor. Ou seja, eu julgo que o Estado de Direito Democrático tem outras instâncias e deve ter outras instâncias para ter instrumentos mais fortes, tal como aquelas que o Sr. Deputado João Oliveira disse, e portanto, e é do equilíbrio, nem sempre fácil, entre este jogo de caso do Tribunal de Contas, por exemplo, e aquilo que é o cerne da provedoria é que faz de nós um Estado de Direito Democrático avançado ou faz de nós um Estado de Direito Democrático menos avançado, de maior ou menor intensidade democrática, utilizando uma linguagem muito, hoje, muito usual em termos da sociologia. Queixas urgentes e atenção dialética que o Sr. Deputado João Oliveira trouxe e que explanou de forma muitíssimo bem e muito correta, na minha perspectiva. Qual o modus operandi? Eu julgo que a utilização dos meios informáticos veio facilitar enormemente e vai continuar a facilitar enormemente, mas não resolve tudo. Aí, o papel do provedor tem que manifestamente ser um papel interventivo. Interventivo, imediato, presencial e de grande proximidade. Na medida do possível. Não tenho nenhuma varinha mágica, penso que ninguém tem nenhuma varinha mágica que possa resolver este conflito das queixas urgentes, da necessidade de reparar imediatamente situações menos límpidas, pouco transparentes relativamente aos cidadãos. Não há varinha mágica, nem há qualquer ideia de panaceia que possa resolver isso. Agora, o que há é um propósito de estar atento, de não descurar minimamente aquilo que é absolutamente essencial para a realização da justiça num Estado de Direito Democrático. A realização da justiça é que se faz num órgão de soberania que são os tribunais, é preciso não esquecer disso, em primeiro lugar, a realização da justiça faz-se num órgão de soberania que são os tribunais, é aí que verdadeiramente os conflitos se resolvem, mas o prover, e é da tal ideia de o prover para que eu perceba o que está antes ou o que está depois do próprio conflito, pode ser levado a cabo através do provedor de justiça. E isso é também um outro horizonte no qual eu prometo que não descurarei a minha atuação.
Muito obrigado, Sr. Professor. Agora sim, na parte final, Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isso mesmo, na parte final. Sr. Professor, eu quero cumprimentá-lo em nome do Bloco de Esquerda. Não tenho muitas questões para colocar. Acho que, quer a introdução que aqui fez, quer a resposta que foi dando às questões colocadas, nos permitem antecipar o perfil da sua intervenção e como é que o configura à luz das avaliações que foi fazendo. Apenas dois aspectos. Invocou um Estado de Direito democrático concretamente realizado e não um Estado de Direito democrático ideal. Muito o aumento exponencial de queixas e de recursos dos cidadãos ao provedor de justiça incide particularmente na área dos direitos sociais, com esta natureza de emergência que já aqui foi anotada. São pedidos de auxílio que têm a ver com matérias tão sensíveis como rendimento social de inserção, abono de família, pensões, digamos que nos últimos tempos, com estes preocupantes indicadores de aumento de queixas numa área tão sensível como esta, dos direitos sociais, entre outras, havia alguns indicadores de que se deveria discutir tendencial quebra de confiança dos cidadãos no Estado, ou pelo menos neste Estado democrático, concretamente realizado. Ou que ele poderia estar, digamos, a apontar sinais de mais de irrealização do que de realização, mesmo na perspectiva e com o advérbio que aqui introduziu do concretamente realizado. Eu não sei se é da sua conta, se nos quer, digamos, dar alguma nota sobre esta apreciação que foi ganhando espaço, pelo menos no debate público, mas penso que quando aqui nos disse que a sua motivação é do serviço público, e bem, Eu deixo-lhe também nota, por um lado, deste quadro muito recente, desta percepção também da opinião pública, e a pergunta, para além dos meios, aos quais já respondeu, do enquadramento legal, do estatuto, que também já deu resposta, sobre esta expectativa social de intervenção do provedor de justiça, que é, no nosso entendimento, muito grande. Se a entende assim também.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. Os meus cumprimentos, as minhas saudações também. E permita-me que comece por dizer que as emergências sociais são, indubitavelmente, um problema central do Portugal de hoje, do Estado de Direito Democrático concretamente realizado. Portanto, nós não podemos escamotear essa verdade que nos entra, essa força dos factos, essa força dos factos. As expectativas sociais, o provedor tem que estar atento a elas, mas o provedor não é governo. Pois, o provedor não é governo, mas vai estar atento, se a Câmara me der essa honra, vai estar atento a isso, vai estar atento às emergências, sobretudo daquilo que socialmente é a realização do direito e que muitas vezes tarda a vir. Às vezes os direitos sociais e as prestações sociais são importantes que venham no momento certo, no dia tantos de tal, porque as pessoas têm essa expectativa. E é relativamente a isso, é que não é a mesma coisa receber, permitam-me receber, para alguém que tem uma pensão de 100 ou 200 euros, recebê-la no dia 20 ou no dia 25, quando ele a espera no dia 20 e só a vai receber no dia 25. E é este pequeno desajuste temporal de 5 dias para quem tem uma pensão de 200 euros que é mau e que a administração deve fazer tudo para que ele receba no dia 20. Portanto, são estas pequenas coisas, que eu diria as pequenas grandes coisas do nosso cotidiano, que fazem com que estejamos numa democracia de maior intensidade ou de menor intensidade. E, portanto, é nessa base, nesse parâmetro, nesse horizonte que eu tentarei pautar toda a minha atividade e toda a minha atuação. Penso que a estrutura provedoria de justiça está suficientemente apetrechada, com excelentes pessoas de altíssimo nível, dedicadas, empenhadas de serviço público, e que, enfim, também eu tentarei fazer com que elas continuem motivadas, empenhadas para a realização do serviço público. E repito, as expectativas sociais, por exemplo, as pequenas alterações, por exemplo, das regras de um concurso, não é indiferente nós recebermos essas alterações num fim de semana, por hipótese, ou recebê-las na segunda-feira. Ou seja, se o Estado lança um concurso, não o deve fazer, por via de regra, à sexta-feira. Porquê? Porque à sexta-feira as pessoas têm outro tipo de preocupações. Repito, há pequeninas coisas que mudam radicalmente a nossa visão do Estado. E se nós queremos ter um Estado que possa e deva ser mais próximo do cidadão, é através destes pequenos gestos legislativos e de atuação administrativa e não política, que tentarei, na medida do possível, criar o ambiente cultural, porque Há também aqui um outro ponto. Evidentemente que cada um de nós sozinho não faz nada. Ninguém tem, nem eu tenho, nem tenho idade, nem o meu modo de perceber o mundo e as coisas acredita que alguém sozinho muda o mundo. Não muda. Agora, o que nós podemos é contribuir para que haja alterações de uma certa forma de percebermos a cultura que pode alterar a estrutura do Estado. E é nesse pequeno nicho, mínimo nicho, de alteração da cultura, de uma alteração da cultura, que é também um propósito do provedor de justiça. A sua capacidade de intervenção. Vou utilizar uma palavra não no sentido quase altamente nobilitante, mas permita-me que eu utilize no sentido muito mais middle range. É através de um certo magistério que nós podemos ir mudando, não no sentido professoral, mas numa certa ideia de intervenção, mostrando que as coisas podem ser feitas, e se podem ser feitas, porque é que não hão de ser bem feitas? É isto que eu costumo brincar com os meus doutorandos: se pode fazer isto, faça bem feito. Porquê é que há de estar a fazer mal feito? Porque há pessoas, como dizem os brasileiros, que gostam do mal feito. Não, as coisas podem ser bem feitas, façam-se bem feitas. E, portanto, o Sr. Deputado Cecílio Honório, perante tudo isto, perante os dramas sociais, nós muitas vezes ficamos com o nosso ser às avessas, que temos que ter a capacidade e a lucidez para nos recentrarmos e para respondermos às expectativas sociais, que é para isso que, bem ou mal, nós todos, os senhores deputados, os governantes, os senhores juízes, nós todos, a provedoria, eventualmente, através da minha pessoa, eventualmente, sou um mero putativo provedor, todos nós queremos contribuir para que esse Estado de Direito Democrático, concretamente realizado, se possa realizar cada vez mais, de uma forma mais justa e mais consequente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu gostava de terminar esta audição sem mais perguntas, e deixar a audição terminada com esses dois pequenos exemplos que o Sr. Professor aqui nos trouxe na área das prestações sociais e na área dos concursos públicos, que são elas, embora só duas, são todo um programa importantíssimo para a ação do Sr. Provedor no futuro. Mas há aqui uma matéria que eu não posso deixar de aproveitar, atenta à sua qualidade vogal do Conselho Superior da Magistratura, e que tem a ver com o relacionamento com os tribunais. A primeira comissão depara-se com muita frequência com queixas, com inúmeras queixas com origem nos tribunais. E à mínima dúvida sobre se envolve questões jurisdicionais, envia imediatamente para o Conselho Superior da Magistratura. Sei que esta é também a prática da Provedoria de Justiça, que também recebe inúmeras queixas. O que é que acontece, professora? Por norma, estas queixas vêm de novo, meses depois, regressar à primeira comissão e à Provedoria de Justiça. E, portanto, nós obrigamos os cidadãos a andarem num círculo entre o Parlamento, o Conselho Superior da Magistratura e a Provedoria, sem solução. O que eu lhe perguntava, Sr. Professor, é se é possível fazer esta triangulação formal, ou formalizar esta triangulação, no sentido de podermos definir aquilo que são atos administrativos e jurisdicionais, e no sentido de podermos ter uma resposta mais concreta ao cidadão relativamente às queixas que faz no âmbito do Poder Judicial, tribunais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma outra questão absolutamente concreta e que joga muito, e o Sr. Presidente, obviamente, pela sua própria estrutura profissional, percebe aquilo que eu vou dizer, e todos os senhores deputados também, jogam muito com aquilo que eu há bocado estava a falar com o senhor deputado Cecília Honório, que é o problema do caldo cultural onde nós nos inserimos. Nós temos uma preocupação, nós portugueses, em muitas circunstâncias, temos, somos refratários a uma certa visão pragmática das coisas e imediatamente nos embrulhamos em grande conjunção de princípios e temos dificuldade em distinguir aquilo que é o essencial do acessório. Eu não posso estar mais de acordo com aquilo que o Sr. Presidente disse. A minha experiência, eu ainda sou membro do Conselho Superior da Magistratura, nessa qualidade tenho um certo dever de recato nesta circunstância, mas o que eu lhe posso dizer, levando precisamente a minha experiência do Conselho Superior da Magistratura e trazendo também aqui ao Parlamento e às comissões, eu gostaria que esta Câmara ficasse ciente de que, da minha parte, terão toda a ideia de cooperação intensa, verdadeira e leal para nós resolvermos os problemas dos cidadãos. E essa triangulação é, na verdade, um nó górdio, que o temos que desatar, o temos que desatar. Poder-se-á levar a cabo através de pequenas mudanças na atitude cultural, quer da parte do Conselho Superior da Justiça, quer da parte dos senhores juízes nos tribunais, quer da parte também do próprio Parlamento e, muito particularmente, desta Comissão. Portanto, isso é, na verdade, um problema real, um problema efetivo daquilo que constitui as preocupações dos cidadãos, mas não tenho nenhuma solução neste momento. O que lhe posso dizer é que tudo farei para se alterar, porque isto não tem tanto, como o Sr. Presidente sabe e os senhores deputados sabem, isto não tem tanto a ver com a norma legal. Isto tem a ver, sobretudo, com a atuação de uma certa perspectiva cultural das coisas. Se nós nos afastarmos de alguns pruridos e de nos afastarmos de algumas manifestações mais ou menos, diria que quase que de elites profissionais, nós somos capazes de encontrar pontos muito concretos para... Porquê? Porque o que é importante é que nós satisfaçamos os cidadãos naquilo que eles precisam, que é a realização da justiça nas coisas mais simples, evidentemente que isto não significa que muitas vezes o cidadão, porque viu a sua causa perdida, invoque manifestamente que houve atrasos do tribunal, etc, etc. Em muitos casos não é assim, os trâmites processuais foram todos cumpridos, a justiça atuou de forma correta, mas a pessoa que perdeu a causa fica triste e tem tendência para dizer que é a própria justiça que atuou mal. Tirando esses casos que, obviamente, temos que filtrar, mas há situações que podem ser resolvidas, que devem ser resolvidas, através da cumplicidade institucional entre o Parlamento, Primeira Comissão, a cumplicidade institucional que passa pelos tribunais e pelo Conselho Superior da Magistratura.
Muito obrigado, Sr. Professor. Assinarei imediatamente o ofício dando conhecimento à Sra. Presidente da Assembleia da República desta audição. Sr. Professor, a ser eleito, não vejo razões porque é que não seja, e cumprindo o princípio da unidade de sentido, por Vossa Excelência invocado, eu queria pedir-lhe que olhe para esta Comissão sempre como alguém, os seus membros estarem sempre à disposição da Provedoria de Justiça, com uma boa e de qualidade de cooperação, como tem acontecido até agora. Porque fazermos isso é realizarmos os direitos fundamentais e realizarmos aquilo que eu sei que o Sr. Professor fará na Provedoria de Justiça, é servir o interesse público. Sr. Professor, muito obrigado e felicidades para amanhã, que sei que correrá bem.
Eu é que agradeço. Boa tarde a todos e a todas. Os meus cumprimentos e muito obrigado.